O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É sexta-feira!
É sexta-feira! Tô animada, tô fogosa, bagunceira, na verdade. Eu tô assim, com samba no pé. Eu quero falar do Cristo Redentor, braços abertos sob a Guanabara. Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você. Cariocas gostosas e os bofinhos vão malhar. Areia da praia, barriga, copinho dourado que eu vou agarrar.
Feliz aniversário, Rio! Rio de Janeiro,
a cidade mais linda do mundo, a cidade do Pão de Açúcar, a cidade de Copacabana, a cidade da Bossa Nova, de Tom Vinícius, a cidade da Danusa Leão, a cidade da Nara Leão, a cidade do Museu do Amanhã, a cidade do samba, a cidade que, se não tivesse esses políticos ruins, tava assim, é a Mônaco do planeta. Eu amo os cariocas, eu amo o Rio de Janeiro, e que essa cidade fique linda, abençoada, que a gente não desista do Brasil, sabia? Por causa de tanta coisa ruim. A gente troca esses políticos todos, gente, quantas vezes forem necessárias. O país é nosso, é lindo, é o mais gostoso, melhor clima, melhor comida, melhor gente. Olha esses americanos, olha o povo de todos os países. Todo mundo é chato perto da gente. A gente é tudo louco. Então a gente só se adapta aqui. Vamos cuidar. E vamos cuidar do Rio de Janeiro, que é a pérola do Brasil. Ô, cidade abençoada.
Beijo. O Rio de Janeiro continua lindo.
Você também. Aumenta o volume aí.
O Rio de Janeiro continua sendo.
Alô, alô, Realengo.
Aquele abraço.
Alô, torcida do Flamengo.
Aquele abraço.
Alô, galera do Missão.
Aquele abraço.
Quem tá querendo conselhão?
Aquele abraço.
Quem entrou no YouTubão?
Aquele abração.
É YouTubão, tá? Missão Impossível JP, você vai lá que vai assistir e vai gostar. Ou vai correr.
Parabéns ao Rio.
Missão Impossível Jovem Pan.
Alô, alô, alô? A loira? A louca?
Alô.
Oi, quem é?
Oi, tá me escutando?
Agora sim. Maravilhosa. Como você chama?
Meu nome é Carla, eu tenho 27 anos. Sou da cidade de Timóteo, em Minas Gerais.
Minas Gerais. Você já tá com uma voz, você tá nervosa, não tá com vergonha?
Tô.
Dá pra ver, fica com a voz igual a gente.
Tá? Relaxa, eu vou fazer um mantra pra você, Carla. Vou fazer um mantra.
Conta pra gente aqui um pouquinho de você. Você falou a sua idade já, né?
27.
Isso. Qual que é seu signo?
Sagitariana.
Então tá com essa voz de tímida, mas é aquela timidez dos primeiros minutos. Porque o Sagitário é aquele que é o mais leve, que é amigo de todo mundo, é o último a ir embora da festa, é aquele que dinheiro na mão é vendaval. Você segue a risca, é isso?
É verdade, tudo que você tá dizendo. Só no amor que não dá certo, mas na amizade é perfeição.
Mas não dá certo, aposto que você também, né, tem aquela sua parcela de contribuição. Qual que é a sua profissão?
Eu sou contadora, mas eu trabalho na área administrativa de um hospital.
Nossa, isso vai dar tão certo. Isso aqui é a versão, é meu marido de saia. Oh,
é, não, isso
sagitariano que trabalha com dinheiro.
É, exatamente, sagitariano com grana.
Seja, o dinheiro vai render, mas coitado do namorado, que é o meu lugar onde eu me encontro.
Ô, Carla. Carla, você é contadora? Sim. Conta uma pra nós.
Ai.
Conta.
Aliás, conta a sua história que a gente ajuda.
Tá, eu vou contar. No carnaval, eu fui pro Porto Seguro com mais dois primos. Uhum. Lá eu conheci uma dançarina, não cheguei nem a conhecer, de vista, tá? Conheci ela de vista, achei ela linda, perfeita. Falei assim, gente, vou tentar falar com ela. Não tava dando certo, porque eu ficava de tarde, ela estava dançando, e de noite eu já saía com o pessoal pro centro. Então não coincidiu, acabei indo embora. Tentei mandar mensagem no Instagram, mas o Instagram dela é privado, se não me engano, tem que aceitar a mensagem. E não aceitou. Só que isso foi na semana passada. Aí com o tempo, já foi esfriando, entendeu? Já não tô muito apegada a ela.
A pipa tá voando. Numa hora ela tinha enrolado num galho ali e tal, mas depois foi. Agora, primeira coisa, me conta aqui. Vamos por partes. Você sempre saiu, seu negócio sempre foi mulher ou essa dançarina aí que deu um clique?
Não, sempre eu sou bi, então deu mole a vapo.
E o... Aí você falou, de dia ela ficava dançando e à noite eu saía com o povo. Pra começar, isso, você não tava tão afim assim dela, né? Senão um dia à noite você tinha chamado ela pra sair ou feito alguma coisa. Como assim ela tava dançando? Onde ela tava dançando? Onde era essa cena pra gente visualizar tudo?
No Chemoá.
A Chemoá?
Tava na Chemoá.
Nossa, isso é tão das antigas.
É assim, que pra mim as coisas é muito intenso no momento. Mas depois passa. E eu não sei se é o certo ou errado, mas eu não consigo me aproximar de uma pessoa, gostar dela ao ponto de ficar com aquela pessoa, de ter um relacionamento sério. Porque no momento ali, pra mim é maravilhoso, mas depois eu não consigo ter uma relação duradoura.
Mas peraí,
me sinto presa, de verdade.
Ô, Carla, desculpa te interromper. Mas pelo que eu entendi, você falou, pô, eu me interessei por ela, mas você disse que nunca quis ter um relacionamento sério com ninguém.
Ela falou que não dura, que ela fica e depois fica de bode da pessoa. Você chegou a falar alguma coisa com ela? Tipo, foi só aquela troca de olhares? Tipo, ela viu que você tava afim dela e vice-versa? Ou chegaram a se falar? Tipo, você viu que a hora que ela foi no banheiro, foi falar com ela alguma coisa?
Eu não consegui falar com ela porque ela estava dançando e tava muita gente lá, carnaval lotado. Olhei, ela viu, mas aquela questão assim, a visão que eu entendi dela é que tinha muita gente e a minha é só ela.
Então não dá nem pra saber se ela é gay, ou sim.
Você sabia que ela era gay? Não, né? Você não falou com ela?
Não faço nem ideia. Aí eu mandei mensagem, mas aí não aceitou.
Mas o que você escreveu na mensagem?
Eu falei que eu fui pro carnaval e eu vi ela dançando, me interessei muito por ela, que eu queria conversar, ter um contato mais perto, né, se ela quisesse.
Ó, de duas uma, ou ela não viu ainda, ou ela viu e não é gay, ou não ficou afim, mas como você é uma sagitariana, ela também já são águas passadas. O que eu acho, isso, que você quis mais contar pra gente é que a coisa não engata. Que você sente esse, isso, negócio que a gente fala, essa paixão, o troço todo, mas que começou a rolar, você já desanimou.
Isso, tipo isso. Aí eu não consigo com ninguém, praticamente.
Eu já sei tudo que eu acho. Você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que, por exemplo, pelo que eu entendi que a Carla tá falando dessa, que ela conheceu essa garota, aliás, nem conheceu, né, só viu, ali foi meio uma coisa, assim, fantasiosa, né, do carnaval. Eu acho que foi isso.
Não, mas isso já passou, sobre ela.
Ok, isso já passou. Agora, quanto ela disse de não ter relacionamentos sérios, não sei, de repente tem um bloqueio, não sei, ela pode ter algo que bloqueia a Carla?
Tem uma coisa que bloqueia, que é a vontade de viver, meu amor. As pessoas tentam muito, mas é uma coisa ótima o seu, você não tá com problema nenhum, querida. As pessoas tentam muito se encaixar. O que que eu digo em se encaixar? É, por exemplo, eu e o Bob, os dois estão loucos pra namorar com alguém. Aí você conhece alguém, o Bob mais do que eu seria nisso, porque é canceriano. Sabe que o negócio não vai rolar, mas você tá tão afim de namorar que você cede, você insiste um pouquinho, você faz durar. Sagitário, nós somos opostos complementares, tá? O Sagitário e o Gêmeos aí. Ele é um signo que não aguenta cobrança, que não aguenta se a pessoa perguntar três coisas, ele já saiu correndo. Tipo, aí você vai lá, mas você gosta mesmo? Você não sei o que, você fala, não gosto, já não vou, não quero mais saber. E é livre demais, não gosta de controle. Ou seja, ele dificulta as relações, mas dificulta as relações, sei lá, para um canceriano. Que quer a casa, a rotina. Falou de rotina, você já tá entediado em uma semana. Eu vi um meme falando de gêmeos que serve perfeito pra Sagitário. Que é a menina falando assim, gente, descobri que a pessoa que eu gosto tá afim de mim. Não quero mais. Eu gosto é de problema. E a pessoa fala, não quero mais. Eu gosto é do impossível. Sagitário e gêmeos é assim. Então, na verdade, não é que você não quer nada com ninguém. Você não quer perder tempo. Se for, sabe assim, a hora que você falar que quer com alguém, você vai ser séria. Vai ficar afim de verdade. Seja homem, seja mulher, o que você quiser. Mas vai ser uma coisa que você vai estar entregue e vai ter a ver. Você não faz o que a maioria de nós faz. Que é perder tempo com um troço que já não é o que você tá afim. Você vai ficar com uma pessoa, a pessoa vai sair até magoada. Mas depois você vai falar, não quero mais não. Mas por quê? Fala, porque eu não gosto. E é bem aquele Sagitário, tipo, se você não quer ouvir a verdade, não pergunte para um sagitariano, porque ele vai te falar.
Ô, Carla.
E eu sinto até excluído, sabe, por causa disso.
Mas excluído como?
Excluído com alguns amigos, né? Porque a maioria hoje já namora, consigo contato, saímos, conversamos, mas não é aquela mesma conversa, às vezes até um uma cobrança maior da família também, questão de, ai, traz um namorado, a namorada, ai, é ter filhos, ai, tipo,
você já tá não, falando, mas isso não. Adoro. Carla, isso Carla, Carla.
Demais.
Carla, deixa eu...
Cobrança demais.
Ah, sim. Deixa eu acabar. Cobrança demais o quê?
Isso, é uma cobrança que aí eu já não quero e eu sinto mal, às vezes, de dar uma patada na pessoa, falar na cara dela,
não sinta,
mas
não.
Também...
Não, mas é isso que eu ia falar. Não adianta, ó, é o seguinte, Carla, a gente, eu já, acho que eu e a Lígia já conversamos a respeito, e outras pessoas, que é o seguinte, por exemplo, você começa a namorar, aí você apresenta o namorado pra mãe, ou pra mãe, pros pais, enfim, aí, ó, vocês vão casar? Aí você casa. Ó, vocês vão ter filhos? Pô, não, isso não existe. Você tem que levar a vida no seu tempo.
É, sim, de família é preguiça, tá? Preguiça, mas você é um sagitário muito inteligente. Então é só a gente raciocinar. Primeira pergunta. Oi, de onde você fala? Como chama a sua cidade?
Teófilo Otoni.
Ah, Timóteo. Eu entendi. Teófilo Otoni ia falar. Você mora em Timóteo, cidade mineira pequenininha, não é isso?
Isso.
Mineiro não é considerado um povo careta, tradicional, família mineira, que falam?
Sim, sim.
Você tá falando dos seus amigos, que são casaizinhos de Timóteo, que estão te dando uma isolada e não te incluindo em tudo, não é isso?
Isso.
Meu amor, você é uma sagitariana do mundo. Vai passar aí um final de semana aí, mas vai se agilizando para várias outras coisas. E se os seus amigos estiverem te excluindo mesmo, não são os amigos bons. Aí é um povo que tem algum problema. Ou é recalcado, é meio invejoso, entendeu? Porque a pessoa também, quando tá ali naquela caretice dela, se vem o outro contar que a vida tá uma aventura, que só eu só tenho duas opções. Ou se divertir junto, vai ficar com raiva por causa de quê? Se ficar com raiva, tem uma coisa estranha. Então não tá te incluindo... É meio uma caretice, uma bobaginha ali. Eu sou se você não levava isso a sério, não. Te acho é como se fosse quem tem limite a município. Tá todo mundo dentro do limite. E você, o seu é muito maior. Não preocuparia com isso, não. E da família, falou, gente, não deixa paciência, não. Porque quem vai namorar com a pessoa sou eu. Deixa a hora que encontrar e ninguém vai cansar também, não. Família fala pra encher o saco. Porque fala. Todas falam, né?
Acho todas, que é normal. Exatamente.
Aí que ele entra por aqui, sai por aqui. Se não for conselho bom de verdade. Mas esse de namorado, de filho...
Mas tem caso que até a família implica, por exemplo, vamos supor, tô com uma namorada nova, aí... Minha mãe, no caso, vou dar um exemplo aqui, não mais minha mãe que faleceu, mas enfim, nossa, mas essa menina não é boa pessoa pra você, mas quem tem que saber disso sou eu.
Sua mãe também, né? Só a mãe do Bob, pra falar que alguma lady não é boa pro Bob, vai, fala a verdade. Enfim, amiga, a gente te ajudou em alguma coisa, ficou alguma dúvida?
Não, acho que deu pra esclarecer aqui. Eu tô vivendo bem, creio que eu estou. No meu entendimento, o que importa sou eu, no momento, né?
Não, e tá tudo ótimo, mas vai fingir que tá gostando de alguém pra andar de mão dada? O negócio é que você não perde tempo. Você tá feliz, vendo graça na vida, tendo prazer em tudo, em conhecer, em viver, que é isso que você falou. Nem a menina que te chamou atenção no Carnaval da Bahia, você não foi lá falar com ela, porque você não ia perder uma das noitadas com a galera.
De vera.
Pensa, foi tipo isso, tem a menina, ela até me deu uma bola. Eu quero, mas não, mas combinei com a galera hoje à noite. E a viagem da galera, não. Essa menina aí, o que tiver de ser, será.
Isso aí, ela nem foi procurar a menina pra valer, né? Mandou mensagem.
Depois que voltou pra lá, não tem mais nada pra fazer. Ah, vamos ver como é que tá essa gostosa. E foi lá mandar uma mensagem.
Ô, Carla, seja feliz, tá com 27 anos.
Não, eu já tô pensando em te apresentar pra várias pessoas. Só que e quem vai. Nossa, eu tenho uma turma de amiga mulher. Aliás, tem várias que estão solteiras. Mas a sagitariana, você tem que pensar é o contrário, amiga. Quer ver? Ó, vem pra um aqui. Você tem o borogodó. E deixa à vontade, sagitariano deixa todo mundo doido. Porque eles são gostosos, incríveis, deliciosos, sabe fazer, tem alegria, tem leveza. Então você só não seja má. Só não vai ficar partindo o coração por aí, porque a gente colhe o que planta, sabe assim? Deu uma hora, vamos partir nós.
Que eu amo vocês, gente. Assisto, assim, todo santo dia aqui. É podcast, é no YouTube, assim. Amo de paixão. Lígia, sou apaixonada.
Ai, obrigada. Pena que eu tô casada aí, tá vendo? Que com Sagitário eu já dou certo. Mas quando vier pra cá, pode vir aqui nos conhecer. A gente tem a nossa rede de gatas solteiras. Te adorei. E fala pros seus amigos, careta, passar a mana na segunda-feira que vem, né?
Tá bom, vou falar com eles.
Não é só mais você, gata.
Tá bom, Carlinha. Obrigado, hein? Um grande beijo. Precisando, estamos aqui.
Beijo, amo vocês.
Também já te amo. Beijo. Beijo pra sua mãe também. Fala pra ela ficar tranquilona.
Tchau.
Tchau, até mais.
E é muito engraçado se a gente parar pra pensar, porque a história do signo tem muito a ver, pelo menos na minha concepção. Na hora que eu vejo, eu encontrei dois Instagrams, tem um geminiano bipolar e o outro, eu
vou ler. Ah, esse geminiano bipolar.
Gente, é a gente escrito. Eu me identifico até falar, chega, eu tenho pânico, por exemplo. Depois fala uma de câncer que você vê em comum. De que me faça pergunta demais, sabe assim? Mas mesmo, vai dando um desespero. É como se estivesse falando pra mim, falar que eu tenho que fazer alguma coisa que eu já tô indo fazer. Então aí tem um meme que tá lá, a menina tá consertando uma coisa. Vem amiga, oi amiga, perguntando pra geminiana. Você quer comer alguma coisa? Ela olha e fala, quero. E tudo rápido, não é bem geminiana, quero. Falou, mas você quer comer uma frutinha? Fala, ah, mas você quer mamão, melão, maçã? Qualquer um. Oh, pô, pede o que você vai pegar pra você, já tá ficando um saco, já não quer mais nada. Não quero mais comer, não quero nada. E vai
e deixa pra lá.
O Gêmeos completamente louco, irritado. Eu, se perguntar alguma coisa, o Dado falar, você quer comer? Eu falo, quero. Mas o que você quer pedir? Pode pedir o que você for pedir, aí eu como. Mas você quer, ah, quer saber? Eu não quero mais comer, não. Eu prefiro ficar com fome.
Já fiquei de saco cheio.
Coisa de gente louca, ok, mas eu já acho engraçado, assim, de rir, dessa mania, dessa impaciência que eu percebo em mim. O que você percebe em você, de canceriano?
Em mim, o que eu percebo que.
Bora,
inclusive, eu. O quê?
A muquiranice.
Não, é assim. Não, em mim, o que eu percebo é que, inclusive, eu tava falando com um amigo há um tempo atrás. Ele chegou em mim pra conversar. Assim, vou pincelar rapidamente. Ele falou: Bob, eu tenho medo das pessoas, do que pode acontecer. Eu falei: pô. Aí, ó, olha só, Lígia, o nível que eu tô. Eu não acreditava muito nessa coisa de signo. Falei, você é de que, qual signo? Ele falou, sou canceriano.
Bob saindo do armário já, né, agora.
Aí eu falei, cara, eu também, cara. Eu sou, assim, eu sou bitolado. Assim, meu, tem umas paranoias. Até falei pra ele, meu, ouvi uma música do Raul Seixas que chama-se Paranoia, que Raul Seixas era canceriano.
Eu tenho, metade de mim é câncer, eu sou completamente paranoica.
Eu sou completamente, ele falou.
Fala uma paranoia sua pra gente rir, pra galera de casa ficar
sabendo. Ah, meu, não, medo de tudo, assim. É, o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer daqui a pouco, o que pode acontecer comigo, com meus filhos.
Ah, peraí, com o estilo de vida que você leva, você quer ter.
Mas
um
eu tenho.
De sentar aqui nessa poltrona, gente. Falar que você tem medo do amanhã, você. Eu falaria, eu te juro, que.
Mas eu
juro, por tudo tem de mais sagrado. Antes de começar a vir aqui, a gente no 14, eu te olhando na janela e falei: não, o Bob não tá nem aí pro amanhã, a hora que eu tava te contando que eu mudei minha alimentação pela saúde.
Mas
o Bob é tipo um perdigueiro.
Não, mas medo de coisas que acontecem ao meu redor.
Ah, medo não, você tem da guerra da Ucrânia. É. Do que você faz, você não tem, não, né? Do que você apronta aqui do bar, aqui de baixo.
Não, mas é medo. Outra coisa, deixa pra lá.
Qual que é o medo, então? Sério, que levando a vida que você tem, que medo que você tem? Eu gostaria de saber. Tô muito curiosa.
É paranoia.
É do lobo mau, só se for. É.
Missão impossível, Jovem Pan.
Ai, vamos lá, tem alguém pra falar de signo agora?
Ó, tem. E, mas, bom, a gente falou de Sagitário, que é um signo que eu conheço muito bem, que eu adoro, né? Porque passo isso lá de casa. Mas agora, a pessoa que eu vou convidar, ela já é um fenômeno. No YouTube, ela é um fenômeno. No Instagram, ela é um fenômeno. No TikTok, é a Paula Pires. Eu, no caso, tenho uma sorte danada, porque nós somos amigas há 20 anos. Ó que ironia.
Como você a conheceu?
Uma das primeiras na internet. E uma das primeiras pessoas que eu conheci assim que eu mudei pra São Paulo. E ela já estuda os signos, a alquimia. Ela tem um processo até que esse aí vai ter que ser na próxima participação dela. Que é um tratamento que ela até tá aplicando em mim, que é de sobre a... Bom, ela entende até de física quântica. A Paula, uau. Ela é... Só pensa assim, não é que ela é uma bruxinha, porque bruxinha parece uma coisa mais retrógrada. Ela é descolada, atualizada, antenada em tudo o que a gente pode usar, dos elementais, da natureza, do universo, ao nosso favor, para se tornar uma pessoa melhor. Ela já tá aqui!
E que graça! Tudo. Oi, Paula!
Ei, gata!
Boa noite, que alegria estar aqui com você, Eli!
Ai, te amo! Aumenta a voz dela, que linda, como sempre! Tudo bem, gente, gata?
Só de amizade, né, meu amor? Geminiana, maravilhosa... Que a gente, quando se encontra, tem que ver quem é que vai falar. Tem que falar assim, não, calma aí, agora você. Porque virgem, essa virginiana é a geminiana. Então, virgem e gêmeos é muito assunto, é muita intelectualidade. E eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar.
Nossa, meu sonho é que você fique aqui pra sempre. A Paula é Caxias, gente. Caxias, que eu digo assim, aqui não vai ser uma bobaginha de signo, entendeu? Um meme pra você mandar pro coleguinha. Claro que dá pra gente rir, fazer muitos memes, acho que das próprias histórias, esquetes das nossas vidas, mas...
Ela fala sério.
Sério como ser, exato, melhor, como, sabe? A pessoa com quem... Vou fazer meu mapa astral, eu faço com a Paula. Ela é alquimista e trabalha os odores, os cheiros, as tinturas para nos curar também. Explica um pouquinho disso, Paula. Como que você se tornou a Paula fenômeno de astrologia da América Latina que você se tornou hoje?
Amiga, eu trabalho com astrologia principalmente porque a minha vertente dentro da astrologia possibilita que eu atendo as pessoas fazendo mapa, mas vendo bloqueios. Então, por exemplo, aí no programa de vocês, que vocês falam muito de área amorosa, de pessoas que foram abandonadas, que querem esquecer ex e etc, a temática, muitas vezes as pessoas têm bloqueios no mapa astral e elas não sabem. Então elas estão sempre passando pelos mesmos problemas amorosos e isso está no mapa astral. Então elas ficam achando que o problema é aquela criatura que aconteceu, que ela não esquece, que ela quer que ligue, que ela quer que apareça, ou que ela quer que conheça outra pessoa para esquecer, mas na verdade a questão está no mapa. E aí ela fica repetindo os mesmos problemas, e a gente tem como tentar trabalhar essas questões com alquimia, com radiestesia, ou seja, tem ferramentas para lidar com isso caso a gente veja que isso tem no mapa astral da pessoa.
No mapa a gente consegue descobrir até mesmo doenças, assim, tendências também?
Não, eu não acredito muito que no mapa astral a gente veja doenças, mas a gente consegue ver muito os nossos karmas. Então, por exemplo, se você tem karma na área amorosa, com família, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de saber a missão de vida. A pessoa tá aqui, mas ela não sabe o que ela veio fazer aqui. Ela vai fazendo uma coisa, vai trabalhando com uma coisa por dinheiro, vai levando uma meia vida. Porém, sem ela estar presente, sem ela estar inteira, sem ela saber o que ela realmente tem como propósito. O que traz uma grande insatisfação. E que é motivo de muitas vezes a gente ir para um relacionamento amoroso com muita carga. Muitas vezes a gente sufoca o outro porque a gente está tão carente, porque a gente não sabe o nosso propósito, porque a gente não tem uma paz com a gente mesmo de estar seguindo o nosso propósito, que a gente quer que o outro mate toda a nossa carência. E aí o outro, ó...
Área.
Ô, Paula, mas por exemplo... Oi, por exemplo, ó, você faz o... Vai, você faz o meu mapa astral. Você fala assim, ó, Bob, olha... Aqui assim, 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 não tem como mudar, porque você nasceu nesse dia tal, com a lua em tal, com a estrela não sei o quê. Eu não entendo nada disso.
A sua
Solego.
Estrela de...
A minha estrela... E aí, por exemplo, você falou, tem uns... não sei se esse é o termo exato para usar, tratamentos, ou... Porque não tem como mudar, né? A pessoa nasceu dia tal, hora tal, porque isso tem tudo no mapa astral. E aí, para ela melhorar?
Eu vou explicar para vocês, tá? Quando a pessoa nasce, aquela primeira respiração dela gera a foto que é o mapa astral. Por isso que quando você faz o mapa astral, é importante saber a hora exata que você nasceu, que consta na certidão de nascimento. Aquele momento que você dá...
Veio pro mundo.
Então, aquilo é o mapa astral. Aquilo não tem como mudar, porque aquilo é uma foto de como estava o céu no momento daquele nascimento, certo? Isso não se muda. Porém, a influência que aquilo vai ter ao longo da sua vida pode ser trabalhada sim. Tanto é que tem pessoas que têm mapas, por exemplo, com bloqueios na área amorosa, e que a pessoa chega para mim e ela já passou muita coisa e aquele bloqueio não está mais atrapalhando ela. Ou seja, se aquilo que é pesado, que é de cara, que é uma coisa mais difícil, que é um desafio, que é uma sombra, como a gente quiser chamar, está atuando, a gente tenta trabalhar. Agora, se aquilo está no mapa e ela mesma já transcendeu, já transmutou aquilo, a gente não mexe. E aí existem várias metodologias para a gente atuar dentro do mapa, caso alguma coisa a pessoa esteja... É como se ela tivesse, gente, para vocês entenderem, patinando naquilo. Então ela sai de uma situação achando que ela se livrou daquela situação, mas daqui a pouco vem uma outra que só muda o personagem. por exemplo, em relação à questão amorosa. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma tendência a atrair gente narcisista, tá? Aí ela, ai, nossa, me livrei daquele narcisista, porque a pessoa era um empiastro, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Daqui a pouco vem outra pessoa narcisista. É. Por quê? Porque a pessoa tem uma tendência a ser codependente, a pessoa tem uma tendência a ser muito carente, a pessoa tem uma... E isso tá no mapa, entendeu? E aí a pessoa acaba atraindo sempre o mesmo padrão quando ela não está olhando para si, trabalhando o autoconhecimento e trabalhando a autotransformação. Não adianta a gente também fazer o mapa astral e ficar usando o mapa astral como desculpa, tá? Porque tem gente que faz o mapa astral, já fez 5 mapas astrais, sabe o mapa astral de cor e fala, ah, não, eu sou assim porque eu tenho Mercúrio retrógrado, é por isso que eu falo mesmo, não tô nem aí, e é o meu Mercúrio, ou, ai, eu não consigo ser fiel porque realmente eu tenho Vênus em tal signo, meu Vênus tá com 3 quadraturas, aí a pessoa joga a culpa no mapa, e não é por aí. O mapa traz tendências? Traz. É como se fosse uma onda. Mas um surfista pode surfar uma onda muito bem, arrasar, ou ele pode nem conseguir entrar naquela onda. Então, como você vai surfar a onda que é o seu mapa astral, depende do seu livre-arbítrio. Então, não é algo fatalista. Por isso que quando eu atendo uma pessoa, eu faço o mapa e converso com ela. E vejo, olha... Isso aqui tá atuando? Tá. Quer trabalhar? Aí a gente vai trabalhar.
Ó, na próxima vez que a Paula vier aqui, eu vou pegar perguntas de vocês da audiência. Então vocês já podem mandar pro missão@jovempanfm.com.br, mandar pro WhatsApp, ficar na tela enquanto o programa tá no ar. Hoje foi um dia mais pra vocês conhecerem, inclusive, a Paula, porque eu vou pedir pra ela explicar depois sobre a parte das tinturas, a parte da alquimia, que é genial.
Cheiros também, né, Lígia?
Nós temos que aprender a utilizar o poder da natureza a nosso favor. Só que é cheio de gente... Não tava querendo... Vou falar. É cheio de picareta no mercado. É cheio de loucura. De coisa pra bater a carteira dos outros. E que não tá nem aí com a preocupação com o ser humano, com a delicadeza. Gente, o que eu mais gosto na Paula é... antes dela preocupar até com os outros, ela sempre fez isso pra ela. Ela sempre gostou de ser inteligente, séria, uma pessoa que investia em equipamento, sabe assim? O outro vai fazer o curso de tintura, de tudo, de fazer mapa astral. Qual que é o mais barato, o mais simples? A Paula vende o carro, se deixar para comprar o equipamento mais adequado para dar o melhor trabalho. Hoje foi mais fazer um presentation de vocês para ela, dela para vocês, né? Mas a gente entrou, afinal de contas, acabou o carnaval, o ano começou. E dá para a gente dar uma pincelada, por exemplo. Eu queria saber dos signos, assim, os que têm, pode ser no geral ou até mesmo nesse ano, a maior tendência para trair, a maior tendência para se dar mal ou ter algum problema de saúde para ficar esperto. Eu fiquei super empolgada, porque eu vi várias coisas, várias pessoas falando, mas agora eu vou saber da fonte correta, que diz que esse é o ano para Gêmeos e para Virgem, para o seu também. Paula, conta um pouquinho para a gente sobre os signos no ano de 2024.
Nós estamos numa vibração, esse ano a gente vai entrar numa vibração do ano de Saturno. E esse ano de Saturno, ele é um ano que cobra muito. Então, tudo aquilo que você não quer trabalhar, tudo aquilo que você não quer ver, tende a vir à tona. Isso eu estou falando no geral. Então, essa vibração de cobrança, de autoconhecimento, visando autotransformação, nesse ano vai ser mais forte. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que aquelas pessoas que não querem se transformar, aquelas pessoas que estão só procurando problema no outro, ai, porque fulano é assim, ai, porque o mundo é assim, ai, porque os políticos são assim, e que não consegue olhar para si e verificar as suas próprias sombras e, através da sua luz, empreender uma energia para transformar isso, vai sentir um pouco mais o peso desse ano, tá? Porque não adianta também a gente só observar os nossos erros, se arrepender ou a gente querer se transformar. É preciso fazer isso no dia a dia. E esse ano de 2024, ele vai pedir isso no dia a dia. Uma grande ferramenta que a gente vai ter para fazer isso é a espiritualidade. Nós temos uma presença esse ano também da espiritualidade muito forte. Então, aquelas pessoas que querem usar mais a sua intuição, que querem trabalhar mais, aí espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de você contatar algo maior que você acredite. Às vezes as pessoas sentem um contato maior com a espiritualidade estando na natureza, no mar, nas montanhas, mas a pessoa tem uma característica de, tipo assim, cuidar realmente de algo que o conecte, porque cada um tem o seu caminho para se conectar. E esse ano vai ser um ano que vai pedir muito isso, que você use essa luz, essa conexão, que você não precisa de ninguém para isso, mas você precisa saber o que te toca. Onde é que abre o caminho para você? É orando, é meditando, é na natureza? Tem pessoas que sentem isso até através da prática sexual, né? Que é o Tantra. Então, existem vários caminhos para você sentir.
Olha, isso é interessante, hein? Gostei disso.
Nossa, Bob, aí quem vê até pensa, né? Que é a Bruna Surfistinha aqui da Jovem Pan. E tem alguém, os que tem que ficar, tem especificamente, você consegue falar quem tem que ficar mais esperto em alguma área, quem tá mais no lucro?
Ó, você tá falando de signos?
É.
Olha, existem alguns signos que vão ser muito mais cobrados e que vão se cobrar mais, tá? Áries, por exemplo, é um signo que esse ano ele não vai conseguir fugir muito dessas sombras, isso vai ficar muito claro. Virgem também é um signo que tem que tomar até cuidado para não ficar crítico demais e autocrítico demais, porque Saturno, que é o regente desse ano, ele é um astro que tem relação com o elemento Terra, que é um elemento que tem três signos aí: Touro, Virgem e Capricórnio. Então, essa energia do elemento Terra esse ano, ela, para os signos do elemento Terra, e principalmente Virgem, vai trazer esse chicote um pouco mais pesado. Então, cuidado também os signos de Terra para não se cobrarem demais, né? Para perceberem o que você já conseguiu atingir de positivo, então perceberem onde você já evoluiu e não ficar também, ai, mas eu não fiz isso, ai, mas aquilo também não consegui, ficar só focado no negativo, só focado no que você não atingiu. E os signos do ar, aí Gêmeos, Aquário e Libra, têm uma tendência a quererem ficar mais estáveis esse ano. Não sei se você já está sentindo isso, Lígia, mas talvez seja um ano que você queira mais estabilidade em algum ponto da sua vida, por exemplo. Você como geminiana, tá sentindo?
Dinheiro, né, amor? É o lugar que eu quero que cresça. É o bolso. Esse aí que é a estabilidade que a gente procura. O resto pode continuar mudando, que é bom demais.
Ah, faltaram signos da água. Por exemplo, é o meu.
É, e fogo também. Então, são quatro, verdade. Tá? São quatro elementos. Fogo,
água e
ar. E água. É, eu falei da terra e falei do ar. Os signos da água, como eles têm uma intuição muito forte, e esse ano é um ano que vai pedir que você enxergue mais essas sombras para se trabalhar, eles podem usar essa intuição, essa espiritualidade, para conseguir não ficar mentindo para si mesmo. Porque os signos da água, eles têm uma tendência às vezes a um pouco de ilusão quando eles estão vivendo na sombra, porque depende de cada pessoa e o momento.
Toma, Bob!
Mas quando eles estão muito na ilusão, sabe, tipo assim, como diz aquela música, né, da Maria Bethânia, eu só quero uma linda ilusão. Então, muitas vezes eles querem a ilusão, só que esse não é um ano bom para ilusão. Ele é um ano para que quem quer ficar muito na ilusão vai ficar incomodado e as ilusões vão cair muito rápido. Então, o que vai se manter é aquilo que realmente é estável, aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente faz sentido. Então, os signos da água têm que evitar tudo que disperse demais, que leve para a ilusão, e usar essa intuição deles para sentir. Então tá, isso aqui é viagem da minha cabeça? Isso aqui não faz sentido? Isso aqui é um desgaste? E não se deixar levar por isso. E os signos de fogo são signos que nesse ano vão estar com tudo. Então vão estar querendo fazer muito acontecer, vão estar muito no TBC. Vocês sabem o que é o TBC?
Não.
Tira a bundinha da cadeira.
Olha que ótimo, TBC.
De tirar a bundinha da cadeira, de fazer acontecer, de se mexer. Então é um ano que, para as pessoas do signo de fogo, vai ter essa energia mexendo.
Nossa, tá assim mesmo, eu tô assistindo isso em casa. Chiro, meu produtor, ele vai saber. Eu cheguei hoje reclamando isso do meu marido, que o cara quer ir até a inauguração de quebra-mola.
É, e eles vão estar mesmo. E Áries, como eu disse, vendo mais as sombras. Mas, por exemplo, o seu marido, que é Sagitário, que eu conheço ele, né, o Dado, ele vai ficar realmente ligado no 330. Inclusive na parte financeira. Então, financeiramente, como vocês são casados e você falou que instabilidade está muito relacionada a dinheiro para você, então nesse sentido vai ser bom.
Ah, o que é meu, o que é dele é nosso.
Gente!
Amiga, ó, eu quero falar. Podemos deixar marcado, então, a próxima edição?
Próximo, lógico.
Pra você dar uns conselhos, ajudar ajudar a salvar a vida de alguns dos nossos amigos da internet?
Vamos lá. E vamos tentar levantar o mapa dessas pessoas pra gente ver se tem os bloqueios. Lembra que eu falei, né?
É, ela já vai fazer na hora o mapa, hein, gente? Manda a pergunta direitinho, o que você quiser saber bem adequado, porque a gente vai escolher as melhores perguntas. E primeiro a gente quer te agradecer, eu sei o quanto você é ocupada, pela disponibilidade de participar aqui do programa com a gente. E se tem uma frase, um conselho, diquinha, algo geral que você pode falar pra toda a nossa audiência e pra nossa equipe também, que tá todo mundo adorando.
Olha, um conselho geral, eu diria para esse ano, tá? Particularmente, para as pessoas que sentem que não atingiram os seus objetivos ainda, e aí cada um tem os seus objetivos, que você olhe para dentro, que você tenha seriedade e que você não coloque nas mãos dos outros aquilo que é responsabilidade sua. Então faz aí uma listinha de tarefas, de coisas que você precisa fazer, porque esse, como é um ano de Saturno, ele vai exigir isso, responsabilidade. E atrás, tem uma frasezinha que fala que o único lugar, você pediu uma frase, né, Li? O único lugar onde a letra S vem primeiro que tem é o dicionário. Acho que é uma frase do Einstein, se não me engano.
É que fala, o único lugar onde o sucesso está na frente do trabalho é no dicionário.
É isso aí. Então, ou seja, esse é um ano de muito trabalho. É isso aí, amiga. Então, assim, é isso. A ideia é essa. E a frase que me veio aqui, que eu lembro que fala disso. Então, é uma ideia de, tipo assim, fazer acontecer. Gente, é TBC. Ano de tirar a bunda da cadeira, fazer as coisas acontecerem, inclusive na área amorosa. Viu que você está sempre repetindo os mesmos problemas? Como diz aquela frase, procure saber. Procure saber.
Ai,
ótimo TBC. Paula, beijos, obrigado, querida. Deus, um grande beijo.
Essa é a Paula Pires, arroba dela tá aqui no ar. E ó, acabando aqui, eu já te ligo, tá, gata?
Tá bom, meu amor. Beijo. Tchau.
Beijo. Obrigada, deusa.
Missão impossível. Jovem Pan.
E fim de papo nesta sexta-feira. Acabou mais uma Missão Impossível. Esperamos você por aqui logo mais. Amanhã, não, amanhã é sabadão. Segunda-feira, claro. Perdeu o programa, estamos no podcast, tá? E também esperando o seu WhatsApp. WhatsApp! 11-28-70-9750.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.